Multidom.
Multidom.
Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Luciana Silva. Ela é psicanalista e comunicóloga com mais de 20 anos de experiência na área corporativa. Atua na clínica Florescer em Piracicaba, com foco no acolhimento emocional e na escuta clínica de pais e cuidadores, especialmente de famílias de crianças autistas. Também exerce a função de coordenadora de projetos institucionais e de saúde, desenvolvendo iniciativas voltadas às áreas de saúde e educação e integra o Grupo de Estudos e Pesquisas de Interdisciplinaridade. Foi convidada a participar do segundo encontro interdisciplinar de educação no Pantanal Sul, realizado em Aquidauana, onde conduziu a roda de conversa Quem Sustenta o Cuidador? Abordando os impactos emocionais vividos por pais de crianças autistas. Olá, Luciana, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Olá, Marta, é um prazer estar aqui contigo, a todos os que estão nos ouvindo, nos vendo. É uma alegria estar com você aqui nesse momento, Marta, pode ter certeza.
Luciana, fala um pouco da sua experiência no acolhimento de pais atípicos.
Excelente pergunta, Marta. Hoje a gente tem muito essa questão, essa visão, né, da criança atípica e essa rede de apoio, esse suporte que a criança tem, muitas vezes ela não é assistida, ela não tem o suporte devido, o suporte profissional. Muitas das vezes o que se encontra é uma família tentando dar força um para o outro. É importante também, não deixa de ser. Mas quando você tem um profissional direcionado para cuidar de pais atípicos, é algo que se torna muito mais humanizado. Por que que eu falo isso, humanizado? Porque é onde você não tem um olhar apenas relacionado à depressão, à ansiedade, a ideações, né, suicida, entre outras situações. É algo que vai além. Então, esse além que me tornou, né, essa especialista, porque hoje eu presto, né, um serviço para uma clínica de crianças autistas, e aí existia essa demanda, e aí foi esse convite para que eu pudesse cuidar da saúde mental de pais ou responsáveis, porque quer queira ou não, existe sim uma melhora dessa criança, de acordo com a intervenção realizada através desse tratamento psicanalítico, desse ouvido profissional para poder trazer esse pai e essa mãe, não somente com a visão das crianças atípicas, mas como um ser humano, né, de diversas áreas, emocional, espiritual, familiar, financeira, física. Então, isso é o que eu trabalho aí diariamente com esses pais atípicos.
E você também tem uma vertente de atendimento a cuidadores de idosos. Você cuida de quem cuida.
Exato. Cuida de quem cuida, sustenta quem sustenta. É um olhar em se tratando de filhos que cuidam dos pais, cunhados, enfim. Existe uma demanda invisível. E esse invisível, a gente sabe que existe, né, o Estatuto da Criança, existe o Estatuto do Idoso. O idoso, ele não pode de jeito nenhum ser abandonado, porque existe uma vulnerabilidade, mas é pouco falado. Então, quando se existe, eu preciso acompanhar um idoso, mas eu estou trabalhando. Hoje, existe esse olhar meio de, será que é necessário mesmo? É tão necessário quanto o acompanhamento de uma criança. Então, a vulnerabilidade ali, ela é igual, porém é pouco vista como necessária. Talvez por ser um adulto, um idoso, vai lá, se vira. Mas não é assim que funciona, não. E aí, isso é tão interessante que Uma das minhas pacientes, ela sempre mencionava essa questão do cuidado com o idoso e como ela era incompreendida nessa dinâmica da vida. Ela queria sim cuidar da mãe, que a mãe ela está com início de Alzheimer, e ela ficou perdida em como fazer, porque ela verbalizava isso para os familiares e os familiares diziam: "Ah, cuida da sua vida, não se preocupa não. Ela que lute, ela que se vire, contrata um cuidador, contrata sei lá quem". Mas ela queria levar essa dignidade para essa mãe que é idosa. Então, tudo isso é visto com muito respeito, com muito carinho e como uma demanda da vida. Então, por isso sim que tem que ter um olhar diferenciado para quem é cuidador, para quem é responsável, para profissionais da área, para outros colegas, né, que eu tenho de área também, mas que não tem essa especialidade em cuidar de quem cuida, né? Às vezes são outras vertentes que eles trabalham, mas essa visão, esse carinho, esse respeito, são tantas palavras que nós podemos falar, ele não pode passar atravessado. Essa pessoa que está cuidando também precisa ser olhada com total respeito, total carinho e, claro, com sonhos que ela tem, projetos, planos e que muitas vezes ela coloca de lado para poder exercer esse papel de cuidadora de uma criança neurodivergente ou de idosos.
Luciana, quais os maiores problemas que os pais atípicos enfrentam?
Olha, primeiro é o luto. O luto é o desafio principal porque existe uma idealização daquela criança que vai para a escola num dado momento, que tem amiguinhos, que vai jogar bola, que vai falar pai ou mãe e outras coisas que cria-se uma expectativa. E aí, dentro da barriga, faz-se os planos. Olha, com tal idade eu vou colocar na natação. Com tal idade a gente vai fazer tal coisa. Quando nasce e começa, né, a primeira infância e começa a dar sinais característicos do autismo, é onde vem a principal dor. Por quê? Não morreu a criança ela continua viva, mas morreu o sonho daquele pai de ter uma criança típica. Então, quando traz esse tema, é o luto, é essa questão da criança ideal, como teria que ser. E outra coisa importantíssima, que eu, não é que eu gosto, é o que eu vivo, os seus planos não são mais os seus planos. Isso de uma mãe, de um pai típico também, mas de um pai e mãe atípico, a história é totalmente diferente. Por que que eu falo que a história é totalmente diferente? Até para uma mãe, ela corta o cabelo ali curtinho, porque de repente o filho, se ele é um nível de suporte 3 e ele tem a questão de agressividade, ele vai puxar o cabelo dessa mãe. E essa mãe não pode mais ter o cabelo comprido. Se ela não pode mais ter o cabelo comprido, significa o quê? Que os planos, os sonhos, as vontades dela não vai ser de acordo com o que ela quer. Então, tudo aquilo, ah, não, eu gosto de colocar essa roupa, não vai mais colocar essa roupa. Eu gosto de dormir tal horário e acordar tal horário, também não vai existir isso. Ah, eu gostaria de ter meio período de trabalho e depois descansar e dormir. Não vai acontecer isso, entre outras coisas, financeiramente falando também. Então, de repente, o filho vai lá e coloca no vaso sanitário uma roupa. E aí, todo o encanamento, 12 metros, ele foi prejudicado. Então, o que estava no plano era tudo funcionando normal. E aí, você já tem que ter lá os 3, 4 mil reais para desentupir esse cano. Então, não é algo previsível. Falo que a vida, ela é imprevisível mesmo. Mas numa situação de pais atípicos, ela é muito mais. Então, você faz um plano agora, não, meu filho está regulado, está sem crise. Dá-se a impressão que somente a criança pode ter crise. Essa mãe não pode ter crise, essa mãe não pode passar mal, essa mãe não pode dormir. E aí você fala, nossa, mas é tudo isso? É tudo isso. E mais um pouco. A minha questão é resgatar esse ser humano, porque quando é um pai atípico, ninguém pergunta como tá. Então eu vou na escola, ah, você tá bem? Não é essa a pergunta. Me fala o relatório do seu filho. Olha, o meu filho, ele é nível de suporte 1, ele faz terapia com fonoaudiólogo, ele faz terapia com a TO, ele tem a psicóloga ABA, ele tem. a natação direcionada para o autismo, ele tem seletividade na alimentação. Então, os pais estão meio que acostumados a passar esse relatório onde quer que eles vão. E eles são invisíveis. Então, o que eu trago no meu trabalho é exatamente eles se verem. Existe esse pai atípico? Existe essa mãe atípica? Existe, mas existe uma vida dessas pessoas. E por incrível que pareça, né, muitos desses meus pacientes e clientes voltou a estudar, sabe? Ai, Luciana, eu não me via, voltou a se cuidar, não tem mais a questão de ideação, de não querer mais estar nesse plano. Então é algo onde você deixa de olhar. Eu não trabalho a orientação parental. Eu não ensino como ser um pai. Esse é um outro trabalho clínico, porque tem que conhecer a criança. A minha questão é conhecer esse pai na totalidade, conhecer essa mãe na totalidade. Mas aí é toda essa questão do autoconhecimento. Então, por exemplo, ali é um ambiente, né, de 40 minutos que eles têm ali comigo para falar sobre tudo, tudo. Então, os anseios, o luto. Ai, Luciana, eu não queria ter um filho assim. Ok, mas hoje você tem. Como que vai ser? Sem julgamento, sem crítica. Ali ele pode ser ele. Eu amava dançar. Será que é possível dançar hoje? Ai, Luciana, mas como? E aí a gente juntos ali nós vamos buscando estratégias para pelo menos uma vez no ano esse pai, essa mãe poder dançar, poder fazer uma massagem, poder ir fazer um cabelo, porque até isso que parece algo tão simples, fazer um cabelo, fazer barba, não é tão simples assim, não. Então, é de fato aquele pai e aquela mãe. É onde eu falo assim: olha, vai falar do filho, sim, mas o filho ali não é o foco principal, porque já tem todos os terapeutas cuidando. O foco principal é esse pai, essa mãe.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a psicanalista e comunicóloga Luciana Silva. Como a pessoa chega até você? Em que momento da vida dela, como pai ou mãe atípico?
Olha, geralmente é num momento crítico. Não tem algo que eu possa romantizar, ah, eles vêm para. Não, geralmente é crítico. Então, geralmente a pessoa começa a olhar, não fazendo mais sentido a vida, começa a olhar sem muita expectativa em relação a ela, com depressão e outras comorbidades, com ansiedade. Geralmente essa pessoa ela está passando por alguma crise, crise no casamento. Então, ela não vem sem demandas grandes, né? Poder falar dessa forma. Ela vem já muito machucada, muito, muito. Então, tem momentos, olha só que interessante esse exemplo que eu vou colocar para você. Eu faço atendimento presencial e online. A maioria deles são presenciais, a minoria é online. E aí já teve situação que a pessoa chegou atrasada, eu falei assim: olha, enquanto a criança está fazendo a terapia, que é um espaço bem grande, aí eu atendo essa mãe, né, essa avó, enfim. Falei: olha, ainda tem 10 minutos, né, da sua sessão. Ela falou: Luciana, então você só pode tomar um café comigo na sessão? Porque para mim é importante o sentar e respirar. Aí eu olhei aquilo, quão profundo era esse comentário dela, porque é tão assim, é tão não para, não para, não para. Eu falei: claro, com prazer, nós vamos sentar e tomar um café. Então, aquele silêncio para ela era importante, porque sempre muito barulho, sempre muitas crises, sempre muito aguenta coração. Agora, ah, não, agora tá tudo bem, agora você já tem que disparar, disparar para regular, disparar para dar uma segurada na criança. Às vezes a criança dá uma disparada na rua e ela não tem tempo. Ah, agora eu não vou. Não, é agora que você vai. Não tem essa opção. Então, o que ela precisava naquele momento, nesses 10 minutos, era falar sobre ela. Não, era poder ser ela na sua plenitude de 10 minutos. Lu, isso é algo que acontece muito? Sim. Às vezes a pessoa chega, o paciente, cliente chega, fala assim: Luciana, nossa, eu tenho vontade só de dormir aqui na sua sala. Aí eu dou, né, todo esse suporte, esse acolhimento. Não, nunca aconteceu. Às vezes fala à vontade. mas eu tenho que respeitar essa vontade. E eu não vou encher de pergunta, não vou perguntar sobre infância, não vou perguntar sobre a semana, porque ela só precisa de um respeito, ela só precisa daquilo. Então, muitas vezes fala, não, é falado, falado todo o tempo. O que menos os pais atípicos têm é respeito. E ali, até uma curiosidade que eu acho importante falar, eu atendo também pessoas atípicas, né, com autismo, nível 1. Então, é o nível mais leve. E aí, ela me falava assim, que eu mudo muito o cabelo. Então, aí, ai, Luciana, você faz mestre, você deixa curto, deixa longo, deixa cacheado. E como tem essa questão cognitiva rígida, muitas vezes eu incomodava. Então, ela um dia falou assim para mim, minha paciente. Luciana, você muda tanto o cabelo, né? Ai, me confunde. Aí eu, né, olhei, eu falei assim, caramba, eu tenho que trazer previsibilidade para ela. Então, não vou deixar de mudar o meu cabelo, porque essa sou eu, mas eu vou dar essa previsibilidade. Então, eu mudei o cabelo, eu mando mensagem. Fulana, eu mudei o meu cabelo. Olha, tá dessa forma, então tudo bem pra você? Ai, você deve ter ficado muito bonita, Lu. Você quer mandar uma foto? Pra hora que ela chegar na clínica, ela não ter ali algo que desregule. Por quê? A criança, muitas vezes, ela tem ali, ah, eu gosto só de sentar naquele lugar, eu gosto só dessa cor. Quando não é isso, às vezes dá uma crise, mas é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fala, ah, não, é goela abaixo, a pessoa tem que saber que não sei o quê. A pessoa, ela não tem que saber. À medida que ela te traz para perto, que ela fala, olha, eu gosto de previsibilidade, eu vou respeitar e vou levar essa previsibilidade para o meu cliente, paciente. Lu, mas não é tratamento? Ela não tem que viver em sociedade? Sim, mas aqui não é goela abaixo, ela que se vire. Aqui é o respeito do tempo dessa minha paciente que é autista.
Você disse que os pais, o que eles menos têm é respeito. Você pode comentar isso um pouquinho mais?
Claro, e muito, e muito. Por exemplo, é que é muito subjetivo que eles não tenham respeito. Eles não são respeitados na sociedade. Então, por exemplo, eu vou com meu filho, eu mãe atípica, vou com meu filho no supermercado. E aí o meu filho começa a fazer uma aparente birra. Então, só que é uma crise de uma criança autista. E aí os olhares são de julgamento. Ah, por que essa mãe não segura essa criança? Ai, onde já se viu essa birra? Ai, dá o que ele quer comer. Sabe esses comentários? Então, não existe alguém que vai lá e fala, olha, o que você precisa? Você precisa de ajuda? E às vezes, no trânsito, a mãe está se estrupiando dentro do carro. E aí não tem essa sensibilidade, mesmo às vezes com o selinho do autismo no carro, de ela teve que parar ali. É bebê, bebê, gente, meu filho tá puxando meu cabelo, meu filho tá dando soco na minha cara. E vocês estão no bebê, bebê. Que isso? E isso em diversos lugares, na festinha de aniversário da escola, do coleguinha, na escola. Então, isso é geral. Aí você fez a pergunta, Luciana, eles chegam ali, a questão do respeito. É muito difícil. Aí, quando eles veem ali aquele profissional que está respeitando tudo, eles falam, caramba, eu acho que eu encontrei um lugar que vai me trazer um pouco de conforto. Eu digo um pouco porque não é nada confortável. Não estou aqui para falar, para romantizar, olha, ser pai atípico é a coisa mais linda do planeta. Gente, não. E eles poderem verbalizar isso com total tranquilidade é maravilhoso, é magnífico. Isso daí é algo que eu trago mesmo como até propósito de vida. É uma profissão que eu exerço? Sim. Mas mais do que uma profissão é ser um ser humano. Então, antes de eu ser a psicanalista, eu passei por terapia, por análise, por 7 anos, ininterrupto. Hoje eu vou períodos específicos de acordo com o repertório que eu não tenho, que a vida é uma caixinha de surpresa. Então, antes de eu chegar e conversar e trazer essa, claro, depois os estudos e tudo mais, antes de eu olhar para eles, eu tive que olhar para mim. Então, esse olhar que eu tive, fui acompanhada por muitos anos até hoje, é onde você consegue ter essa percepção, sabe, Marta?
Luciana, você recentemente participou do segundo encontro interdisciplinar de educação no Pantanal Sul. E você lá conduziu a conversa Quem Sustenta o Cuidador? Fala um pouquinho dessa sua participação nesse encontro interdisciplinar.
Falo e falo com muita alegria. Mediante o trabalho, né, executado relacionado a pais atípicos, eu recebi esse convite para ir lá no Pantanal, na UFMS, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e outras culturas, né? Ali é outra realidade, diferente da gente aqui de São Paulo. E foi incrível, porque todos ali, na minha fala, eu usei poucas questão de mídia, né? Slide, essas coisas. Eu usei palavras com que fizesse que as pessoas pudessem pensar, aqueles que estavam ali enquanto público, enquanto plateia, mas eu falo enquanto aprendizes, né? Tem hora que nós ensinamos e tem hora que nós somos alunos durante toda uma vida. E aí, Marta, eu entrei nessa palestra colocando as palavras que mais são as dificuldades dos pais, até a questão de culpa, às vezes, quando gera uma criança típica. A fala é: o que que eu fiz de errado? Nossa, será que foi o anticoncepcional? Será que a minha parte de gerar é ruim, tanto do pai quanto da mãe? Será que na hora que foi ter o filho faltou oxigênio? Então, a primeira coisa que se olha é: poxa, eu sou culpada. E eu queria trazer essas palavras, mas para a vida de cada um, para ver de cada um. Porque nessa vertente que eu trabalho, eu não trabalho com as minhas respostas. Cada um tem a sua resposta. E aí foi o momento que eu passava essas palavras, o cansaço, a questão de tempo, o abandono, muitas das relações ali, a mulher, ela toma a frente. Não que os homens não façam isso, são poucos os que fazem. Mas na sua maioria são mulheres que assumem essa maternidade atípica. E aí foi todas essas palavras, né, de todos os desafios. No meio tinha a palavra culpa e no lado esquerdo tinha a palavra escuta. No meu tornozelo direito, eu coloquei uma corrente, porque à medida que é compreendida todas essas situações, ressignificada todas essas situações, a pessoa ela começa a se sentir muito mais leve. E essa leveza que é, não vai deixar de ser mãe, pai atípico, mas ela começa a se enxergar de uma forma diferente. Então, esse convite que eu recebi para ir dar essa palestra lá, foi porque é um assunto muito urgente. Ele é um assunto que falamos do autista, falamos das crianças e essas pessoas que são esquecidas. Opa, vamos lá, Luciana, falar sobre isso. Então, é algo que cada vez mais nós precisamos, sim, Marta, falar, expor, sem medo de ser feliz, porque é uma necessidade. Então, esse convite se achegou para mim quando eu estava já exercendo esse trabalho, eles, né, tomaram o conhecimento, né, através de um fórum que foi realizado aqui em Piracicaba e me convidaram para ir nesse encontro interdisciplinar no Pantanal Sul. É claro que nós não ficamos somente ali, né, em Aquidauana, que é onde fica o FMS. Fomos conhecer todo o Pantanal, até demos um pulinho ali na Bolívia. Não dá para ficar longe de todas as oportunidades que nós temos, mas uma questão cultural, fomos visitar a aldeia e toda essa riqueza, né, que o Brasil nos proporciona, em especial ali Aquidauana me proporcionou nesses dias aí de encontro que eu tive e voltei. Domingo, esse domingo agora.
Eu agradeço à psicanalista e comunicóloga Luciana Silva por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Luciana.
Eu que agradeço, Marta. Foi um prazer ter esse bate-papo com você. E quero agradecer a todos que pararam ali um pouquinho para nos ouvir. E terminar como uma psicanalista, lógico que eu iria fazer isso, terminar esse momento nosso com uma pergunta. A pergunta é: quem sustenta você quando você está sustentando tudo? E aí, a minha gratidão, Marta.
Bom dia da Rádio Webdom. Tudo bem? Aqui é Eleni Mendieta, eu sou da Comubi, Corporação Musical União Barbarense, e gostaria de fazer um convite a todos os ouvintes da rádio. Dia 8 de maio estaremos fazendo um karaokê, um happy hour com karaokê, no Museu da Imigração, na rua João Lino, 371, Centro, a partir das 18h30 até as 23h30. E vai ter também umas bebidinhas, uns lanches, pastéis, tudo em prol, a renda em prol da Comub. Gostaria que todos participassem. E além de tudo, como vai ser antevéspera, Dia das Mães, a gente vai fazer algum sorteio, umas lembrancinhas para as mães. Espero que todos compareçam. Bom dia e muito obrigada.
E dia 13 de maio, às 19 horas, a gestora de saúde mental e psicóloga Claudete Soete estará na CISB para falar de NR1 estratégica, posicionamento e fator de proteção. As inscrições também são para não associados. Mais informações pelo telefone 3499 1244 na CISB. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese.